infraestrutura, tecnologia e capacidade de resposta. O Paraná anunciou o maior investimento da história na área. São 338 milhões de reais destinados à compra de equipamentos, viaturas e ampliação das estruturas operacionais. De acordo com o governador Carlos Massa Ratinho Júnior, a modernização também está ligada ao uso de inteligência e tecnologia, com foco na prevenção e na resposta rápida às ocorrências.
Segurança pública se faz presença física, que são os nossos policiais, homens e mulheres que fazem parte da Força de Segurança, é também equipamento, que é o que nós estamos entregando para as nossas Forças de Segurança, e também muita tecnologia, que é o que nós estamos usando, que muitas vezes isso não é visível para a população, mas é muito importante para quem está a equipe por trás de toda essa estrutura que é visível para as pessoas.
O investimento se traduz em números concretos: 1.245 viaturas, 3.200 armamentos e 29 embarcações. 7 blindados de origem canadense reforçam operações de alto risco das polícias. O Corpo de Bombeiros recebeu 5 motoaquáticas inéditas no país, projetadas para resgates em enchentes e corredeiras. E uma nova sede do BOPE foi entregue em São José dos Pinhais, na região metropolitana, com um valor de investimento de 50,7 milhões de reais. Conforme o secretário estadual da Segurança Pública, Paulo Samson, a estratégia é fortalecer o policiamento em todas as regiões do estado.
Já foi feito um plano de distribuição pelas forças, né? Já tem já o destino correto já para essas bikes, são blindados, são viaturas, são algo histórico que está sendo feito, a maior entrega da segurança pública, mais de 300 milhões de reais. Isso vai ser para os policiais da ponta, né?
Investimento acompanha uma política mais ampla de reforço estrutural. Nos últimos anos, o Estado também ampliou sistemas de monitoramento e inteligência, além de modernizar equipamentos e integrar forças policiais para combater organizações criminosas. Agência Rádio Web de Curitiba, Fernanda Nardo.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
A história da bebê Isabel, que morreu após falhas evitáveis no atendimento neonatal em Curitiba, deu origem a uma mudança concreta no Paraná e agora ajuda a impulsionar o debate nacional sobre os direitos do paciente. O caso levou à criação da Lei Isabel, sancionada em 2025, que passou a exigir o registro de fatores de risco no pré-natal e prioridade no atendimento de gestantes e bebês. A mobilização também resultou no relatório Isabel, documento técnico que reuniu especialistas e analisou falhas estruturais no sistema de saúde, especialmente na comunicação entre equipes médicas e famílias. O material aponta dificuldades no acesso à informação, ausência de orientação em momentos críticos e baixa participação dos familiares nas decisões sobre o tratamento. A mãe de Isabel, Roberta Lopes Guizo, explica por que esse tema ganha relevância neste momento e qual problema ele ajuda a enfrentar no sistema de saúde.
Em relação a falhas na comunicação, dificuldade de entendimento de diagnósticos e ausência de informações e explicações claras, eu diria que, em se tratando da complexidade humana, da complexidade dos atendimentos em saúde, o óbvio não existe. Tudo precisa ser dito e explicado. O paciente, ele está numa condição de vulnerabilidade acrescida, então, obrigatoriamente, ele é a parte que mais precisa ser cuidada e acolhida. Então, atualmente, é um direito, né? Antes é uma questão ética, agora um direito.
Dados apresentados no relatório mostram que mais de 21 mil crianças de até um ano morrem todos os anos no Brasil por causas evitáveis, evidenciando um cenário que vai além de casos isolados e aponta para desafios estruturais no atendimento neonatal. Roberta detalha qual é o principal impacto que essa iniciativa pode gerar para a sociedade.
Quase 3 milhões de pessoas morrem todos os anos por danos evitáveis nos cuidados em saúde. É mais do que o dobro do que as mortes de trânsito e exponencialmente maior do que as mortes de acidente aéreo. Então, é uma questão de utilidade pública, né? Todos nós somos impactados por falhas, erros, eventos adversos que venham a acontecer nos cuidados em saúde. Então, é um compromisso que a gente precisa ter. Quantas vidas estão impactadas por atitudes que agora estão bem claras aí como direitos no Estatuto dos Direitos do Paciente?
A mobilização ganhou força e contribuiu para recolocar o tema na agenda nacional, culminando na sanção do Estatuto dos Direitos do Paciente, que estabelece princípios como acesso à informação clara, consentimento informado e participação ativa nas decisões sobre o tratamento. Roberta conta como a história de Isabel contribui para construir realidades mais justas e favoráveis no cuidado em saúde.
A história de Isabel vem como uma representação de inúmeras, milhares de histórias que estão no anonimato ainda hoje, né? Que muitas famílias eventualmente nem digeriram e seguem com esse trauma no silêncio e numa invisibilidade. Então, quando a gente traz a história de Isabel e de outras crianças à tona, ainda mais nessa abordagem que nós temos, que é a partir dos direitos humanos, onde a gente fala de direito à informação, onde a gente fala em autonomia, onde a gente fala em acesso a prontuário, né, que é do paciente, a gente contribui para que outras histórias não sejam invisibilizadas, porque a gente só vai mudar o que a gente reconhece que precisa de ajuste e porque falha, né? Então, é um problema sistêmico que precisa ser acolhido e precisa de intervenções a partir de fatos e de situações reais.
Apesar do avanço geral, especialistas alertam que o principal desafio agora é transformar os direitos garantidos em lei em práticas efetivas dentro dos hospitais e serviços de saúde. A mãe da bebê explica na prática como essa iniciativa funciona e quem ela impacta diretamente.
Quando a gente lê os dados da OMS e entende que cerca de 3 milhões de pessoas morrem todos os anos por danos evitáveis nos cuidados em saúde, e a gente pensa que a população de Brasília tem 3 milhões de habitantes, é como se a população de Brasília fosse dizimada todos os anos. É muita gente, né? E não são números, são histórias, são famílias impactadas. E isso muitas vezes é um tabu, isso não está sendo discutido na sociedade em geral, isso às vezes fica como obra do acaso. Quando a gente traz esse assunto à tona e a gente traz uma perspectiva dos direitos humanos, a gente está de fato honrando a dignidade, a autonomia que todo ser humano tem, né? E esse processo de diálogo e também de cuidado com a formação dos profissionais da área da saúde e o letramento dos pacientes e familiares faz com que a gente vá em diversas frentes para agir num problema que é crônico, sistêmico e é mundial.
A presidente do Instituto Dando Voz ao Coração, Fernanda Braga, apresenta quais resultados já demonstraram a efetividade desse trabalho e os avanços alcançados até aqui.
O paciente tem direito a receber uma informação clara a respeito do seu diagnóstico, a respeito das possibilidades de tratamento, consentir ou não esse tratamento e ser um agente ativo desse cuidado. Então, o paciente deixa de ser só um diagnóstico e passa a ser um ator em todo esse processo. E isso vem do cuidado centrado no paciente.
Mesmo com avanços importantes na legislação, o desafio agora é garantir que esses direitos saiam do papel e cheguem à prática no dia a dia dos atendimentos. A história da bebê Isabel reforça a importância da informação, do acolhimento e da participação das famílias nas decisões em saúde e mostra, por trás de cada número, que existem vidas que podem ser protegidas com cuidado, comunicação e responsabilidade. Repórter Flávia Consoli.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O governador Carlos Massa Ratinho Júnior entregou nesta terça-feira investimentos de 226 milhões e 600 mil reais para a Polícia Militar do Paraná, dentro de um pacote maior de 338 milhões na segurança pública. Entre as entregas está a nova sede do BOPE, o Batalhão de Operações Policiais Especiais, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Especializada em ocorrências de alta complexidade, a unidade recebeu 50 milhões e 700 mil reais entre obra e imobiliários. A estrutura foi construída em um terreno de pouco mais de 161 mil metros quadrados, com área de cerca de 3.500 metros quadrados, reunindo no mesmo espaço setores operacionais, administrativos e de formação. Só a obra recebeu 47 milhões de reais. Já os mobiliários somaram 3 milhões e 700 mil R$ 5.000 e dão suporte às atividades da tropa. O governador destaca a importância da nova estrutura para reforçar a atuação das forças de segurança.
Nós estamos entregando aqui a sede do BOPE, uma estrutura moderna, à altura da importância que tem o BOPE para as forças de segurança do nosso estado. Ela é estratégica porque nós temos uma rota de deslocamento logístico que você consegue integrar todas as saídas e entradas da região metropolitana. Então nós estamos falando aqui do contorno sul, que nós temos aí a saída para as praias, saída para São Paulo, saída para o norte do Paraná, os presídios aqui, tanto da Casa Custódia de São José dos Pinhais, o presídio de Piraquara. Então aqui é um ponto estratégico. Foi geograficamente pensado.
O secretário estadual da Segurança Pública, Coronel Saulo Sanson, reforçou que a nova estrutura consolida o Paraná como referência nacional em unidades especializadas.
Hoje é um momento bem histórico, né? A entrega da unidade BOPE, são mais de 50 milhões de investimento, uma unidade modelo, e nós certamente a nível de operações especiais do Brasil hoje torna-se referência nacional, consolida aqui o Paraná como um multiplicador de conhecimento e doutrina, certamente vai ter uma pronta resposta para a sociedade paranaense nas diversas crises.
A nova sede foi planejada para atender operações especiais, com espaços para simulação de cenários críticos, padronização de protocolos e mobilização rápida das equipes. A centralização das atividades ajuda a reduzir o tempo de resposta e ampliar a capacidade de atuação. O comandante da PM, Coronel Jefferson Silva, ressaltou que a nova sede do BOPE garante melhor condição de atuação da unidade especializada.
Mais uma vez o governador Carlos Massa Ratinho Júnior, um grande compromisso com a segurança pública, fazendo uma entrega significativa para toda a segurança pública, em especial para a Polícia Militar. Você coloca, na verdade, um local adequado para o nosso policial militar, dando condições para que ele tenha a possibilidade de bem atender a comunidade e também se sentir no ambiente adequado para trabalhar.
O comandante do BOPE, Tenente Coronel César Oinatsky, destaca que a nova estrutura atende uma demanda antiga da corporação.
Essa sede é um sonho antigo, onde nós temos aqui nesse local condições de atender muito melhor os nossos policiais. Então nós temos estruturas próprias, né, tendo em vista as várias especialidades que o Batalhão de Operações Especiais possui. Então nós temos espaços para as áreas de atiradores de precisão, esquadrão de bombas, equipe de negociação, todas as versatilidades e missões que nós temos, conseguimos atender aqui com maior conforto e segurança.
O BOPE tem um papel estratégico na segurança pública do estado e atua em ocorrências de alto risco, como situações com reféns, ações antibombas e apoio a outras unidades. Entre 2024 e 2025, o batalhão retirou de circulação cerca de 4.800 quilos de explosivos. Só no ano passado, foram 10 ocorrências com reféns, todas resolvidas pelas equipes. Repórter Gabriel Ramos.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O governador Carlos Massa Ratinho Júnior entregou ao Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, nesta terça-feira, um conjunto de novos equipamentos que somam cerca de 10 milhões de reais em investimentos para a corporação. Entre os itens, o destaque são 5 motos aquáticas do tipo Rescue Runner, modelo inédito no Brasil, voltado exclusivamente para operações de busca e salvamento em ambientes aquáticos complexos. A entrega integra o maior pacote de investimentos da história do Paraná para as forças de segurança, com 338 milhões de reais repassados pelo governo do estado, e representa um avanço significativo na capacidade de resposta dos bombeiros paranaenses em diferentes tipos de ocorrência. Durante a entrega, Ratinho Júnior ressaltou o ineditismo do uso das motoaquáticas no estado.
Essas motos aquáticas, só para vocês terem uma noção, são as mesmas que são usadas nas ondas de Nazaré para salvar os surfistas das maiores ondas do mundo. É o mesmo modelo, então tudo que tem de melhor para dar para as forças de segurança, o que nós estamos fazendo.
Desenvolvidas na Suécia pela empresa Safe at Sea, referência internacional para soluções para salvamento, as embarcações foram projetadas desde a origem para resgates em condições extremas, como corredeiras, enchentes urbanas e áreas com obstáculos naturais. Compactas, robustas e altamente versáteis, elas são usadas em mais de 30 países e se destacam por alcançar acessar locais onde embarcações convencionais não conseguem operar. Na prática, a nova tecnologia reduz o tempo de resposta e aumenta a precisão das operações, permitindo que os bombeiros acessem rapidamente vítimas isoladas em áreas de difícil acesso, com maior controle e segurança durante o resgate. O subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, o tenente-coronel Emanuel Pinto, destacou que o pacote faz parte de uma estratégia contínua de fortalecimento da corporação.
Nosso governador vem fazendo entrega ao longo dos últimos anos. Essa aqui é mais uma entrega. Fundamentalmente, os equipamentos que nós temos aqui são direcionados para as missões de busca e salvamento. O que ganha destaque agora são essas motos aquáticas de desastres. São motos aquáticas de fabricação sueca, operam de dia à noite e literalmente elas sobem em cima de capô de carro, de telhado de casa e até de árvores. Por que que eu estou dizendo isso? Isso não é linguagem figurada. É porque quando nós chegamos em cenários de desastre como aquele que nós encontramos há quase 2 anos atrás no Rio Grande do Sul, esse cenário que nós encontramos, quando nós chegamos em áreas inundadas e alagadas, onde sobra o telhado, capô de carro, árvore, essa moto aquática literalmente, ela trabalha muito bem nesse cenário, com bastante velocidade ali de agilidade, e literalmente chega sobre esses lugares, sobre um telhado, sobre um capô de carro, retirando as vítimas.
O comandante do Grupo de Operações de Socorro Tático, o Major Ícaro Gabriel Greinert, também enfatizou que o diferencial das motos aquáticas está no projeto voltado especificamente para cenários de desastre.
Ela foi desenvolvida para o Serviço de Salvamento Aquático lá da Suécia, no Mar do Norte, que é bastante exigente, né? E a gente utilizou um protótipo, uma amostra dela naquelas operações de chuva do Rio Grande do Sul, e ela se mostrou bastante eficiente para esse atendimento em águas abrigadas com situação de corredeira. Hoje a gente não pode utilizar aquelas mesmas motos aquáticas, por exemplo, que a gente tem no litoral, porque ela é um casco de fibra. Esse é um casco, um polímero, um plástico desenvolvido para isso. Então ela possibilita a gente navegar em zonas de corredeira e enchentes.
O pacote destinado ao Corpo de Bombeiros inclui ainda uma série de equipamentos que ampliam a atuação da corporação em diferentes frentes de resgate. Todos os detalhes estão na Agência Estadual de Notícias no site paraná.pr.gov.br/AEN. Repórter Gustavo Vaz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Eles trazem muito mais do que aquela fofura para o nosso dia a dia. Um animalzinho, seja ele de estimação ou da própria natureza, é capaz de encantar em questão de segundos. Eles contribuem para a manutenção dos ecossistemas e também para a saúde humana, porque a interação com animais proporciona benefícios emocionais e físicos. Mas não é só por isso que a gente cuida deles. Garantir a saúde e o bem-estar dos bichinhos também é uma questão ética. Pensando nisso, o governo do Paraná criou a Superintendência Geral de Proteção Animal, como explica o Superintendente Geral de Proteção Animal, Rodrigo Araújo Rodrigues.
A criação da Superintendência da Causa Animal, ela reafirma e consolida o compromisso do governo do Estado do Paraná com o bem-estar animal. Ela é uma unidade administrativa que vai tratar exclusivamente focada na causa animal. Então, através dessa ferramenta que o governo do Estado está desenvolvendo, nós vamos buscar a integração de todas as classes hoje que são voltadas à dedicação do bem-estar animal e da causa proteção dos nossos animais, da fauna, dos pets. É um marco importante para o governo do Estado. Através da Superintendência também virão outros e novos projetos e algumas novidades aí que estão por vir e em breve será lançado pelo nosso governador.
Essa instância também vai ser responsável por integrar esforços entre governo, universidades, entidades de pesquisa e órgãos de controle, como o Ministério Público e o Poder Judiciário, para fortalecer a fiscalização e o combate aos maus-tratos. Outro ponto importante é a padronização dos serviços de acolhimento e proteção, além do desenvolvimento de estudos e indicadores sobre o bem-estar dos animais no estado. Além disso, a nova superintendência também vai atuar em situações de emergência, acompanhando protocolos de resgate de animais em desastres e calamidades. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Amor.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O governador Carlos Massa Ratinho Júnior entregou à Polícia Civil do Paraná PCPR, nesta terça-feira, o primeiro dos 7 veículos blindados de transporte de pessoal adquiridos para a Segurança Pública do Paraná. A aquisição, que eleva o padrão operacional em ações contra o crime organizado, faz parte de um pacote de investimentos de 338 milhões de reais do governo do estado nas forças de segurança. A viatura blindada modelo Senator APC foi adquirida por 3,1 milhões de reais e segue padrões internacionais de segurança e desempenho. Além da PCPR, as polícias militar e penal também serão contempladas com veículos do mesmo tipo, adaptados às necessidades operacionais de cada corporação. Ratinho Júnior destaca a tecnologia do veículo.
Olha, esse equipamento é uma novidade no Brasil, pela tecnologia que ele tem embarcada e pela robustez que tem esse tipo de veículo, né? Ele foi também estrategicamente destinado às forças de segurança, repartindo cada um para sua função, mas ele é utilizado em momentos de, vamos dizer assim, operações especiais, muitas vezes uma situação mais aguda que é necessária. A gente espera, isso é igual a ambulância, a gente espera que não precise usar, mas se precisar usar, está preparado e disposto. Ele é um veículo altamente blindado, né, para enfrentar qualquer tipo de explosivos também. Então ele é um carro que ele está preparado, se tiver algum tipo de bomba que ele tiver que passar por cima, ele tem essa robustez para aguentar esse impacto. E é uma fabricante canadense que faz, inclusive, para o exército americano, para alguns exércitos europeus, aonde nós fomos atrás para trazer aquilo que tem de melhor no mundo para fazer parte das forças de segurança do estado.
O secretário de Estado da Segurança Pública, Saulo Sanson, destacou o grande volume de investimentos para a área nos últimos anos.
Sou policial há 36 anos, então eu posso ter dizer para vocês a história de como que era a polícia há 20 anos atrás. Então, certamente nós trocávamos algumas equipamentos, algumas pastilhas, por exemplo, de uma viatura baixada para poder levantar outras viaturas. Era uma realidade isso há tempos atrás, né? Mudou isso no governo Ratinho Júnior. Desde que ele assumiu o governo, já se preocupou em investimentos maciços aqui na segurança pública. Então, nós iniciamos com 2 bilhões de reais em 2019 e hoje ultrapassamos 8 bilhões de investimento. E isso aqui retrata, se materializa, né? O que nós estamos tendo aqui hoje na entrega. É mais uma entrega histórica, então são blindados, são barcos de propriedade com alta tecnologia, são viaturas, são armamentos, fuzis. Então, enfim, é um investimento maciço da segurança pública que vai dar essa pronta resposta, essa atuação para os nossos operadores de segurança pública.
Para o delegado-geral da PCPR, Silvio Jacob Rockenbach, a tecnologia aumenta a capacidade de resposta em ações estratégicas.
Então, é mais um dos investimentos que tem sido feitos na Polícia Civil desde 2019, né? Então, dentro aí do planejamento do governador, é o que ele sempre nos pediu para que a gente entregasse a melhor segurança pública do país. E isso necessita de investimentos, e é o que ele tem feito ao longo desses 7 anos, né? Os investimentos na segurança pública praticamente são 4 vezes maiores do que o que a gente tinha em 2019. Então, para a Polícia Civil especificamente, a gente recebe blindados, são fuzis, né? Esse ano foi entregue uma nova aeronave. Então, enfim, em resumo, hoje nós temos aqui na Polícia Civil o que existe de melhor no mundo para trabalhar.
O veículo possui mais de 5 metros de comprimento, motor V8, tração nas 4 rodas e capacidade para até 10 ocupantes. O chefe do Tigre, delegado Tiago Teixeira, detalhou como será a aplicação do novo equipamento.
A entrada desses equipamentos ali com certeza é um grande avanço nessas aquisições que foram feitas pelo governo para a Polícia Civil. E hoje principalmente a entrega do nosso blindado, além de fuzis novos que a gente recebeu, designadores, OVNs, magnificadores, tudo para melhorar os nossos equipamentos. E esse blindado principalmente devido à nossa demanda ali, que é o cumprimento de mandados de alto risco ou cumprimento de mandados de prisão de criminosos que estão reunidos para o cometimento de crimes, que gera uma maior periculosidade desses alvos. Então esse blindado ele vai nos ajudar para levar as equipes até esses alvos, próximo a esses alvos, resguardando a integridade física dos nossos operadores.
Somente nesta etapa de investimentos, a PCPR recebeu 1.305 novos equipamentos, que serão distribuídos entre unidades da capital, região metropolitana e interior do estado. O investimento é de mais de 70 milhões de reais. Repórter Vitor Luiz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A Prova Paraná, sistema que avalia a qualidade do ensino das escolas da rede estadual, é aplicada com metodologia acessível aos alunos da educação especial. Mais de 113 mil estudantes vão fazer a avaliação nos dias 19 e 20 desse mês. E desse total, 1.773 contarão com recursos especializados. Segundo Cláudia Saldanha, coordenadora pedagógica da Educação Especial da Secretaria de Estado da Educação, o objetivo é democratizar o acesso à avaliação.
A gente também traz como possibilidade aqui no estado do Paraná essas questões em que a gente também trabalha na perspectiva de assegurar a participação de todos os estudantes públicos da educação especial no momento da realização da prova Paraná.
57 alunos cegos fazem a prova em Braille. 1.692 com baixa visão recebem versões ampliadas ou super ampliadas, com ajustes de contraste e organização visual. E 24 estudantes com síndrome de Irlen contam com adaptações de cor e luminosidade. Estudantes surdos tem acesso a vídeos com tradução em Libras. Dados da secretaria ainda apontam que 28 mil estudantes vão realizar a avaliação com tempo adicional, apoio profissional, aplicação em ambiente específico, transcrição de respostas e leitura assistida. Cada uma das adaptações é pensada levando em conta os diferentes perfis de aprendizagem. A maior parte dos estudantes da educação especial tem transtornos funcionais específicos, como dislexia e TDAH, além de estudantes com transtorno do espectro autista e deficiência intelectual. Agência Rádio Web, produção e reportagem, William Sopa.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Promessa de dinheiro fácil, lucro rápido e renda garantida. Esse é o discurso usado em um dos golpes mais antigos do mercado, a pirâmide financeira. Mesmo conhecida, esse tipo de fraude continua fazendo vítimas e hoje aparece com novas roupagens, principalmente na internet. Uma vítima conta que caiu no golpe após receber uma proposta de um amigo de infância. A ideia seria lucrar com ações judiciais contra companhias aéreas. O negócio parecia simples: investir R$1.000 e depois receber até R$7.000 com o resultado dos processos.
Ele oferecia para o consumidor a opção de, em vez do consumidor entrar com a ação ali normalmente, igual se fazia, e esperar o processo, né, ir até acordo ou julgamento, ele oferecia para a pessoa a opção da pessoa pegar R$1.000 já na contratação ali e assinar, como se fosse uma procuração, um termo lá, abrindo mão de qualquer risco ou bônus que o processo tivesse. O que ele alegava era o seguinte: que o negócio estava tendo uma procura muito grande, que ele tinha uma base lá cadastrada com um monte de cliente já pronto para entrar com as ações, e ele tinha que pagar R$1.000 para cada uma pessoa dessa. E aí eu fiz um investimento, o primeiro investimento deu certo, e aí no segundo investimento que eu fiz, na hora de receber, ele não pagou e começou a enrolar.
Depois de cobrar o amigo, ele percebeu que não era o único prejudicado. Outras pessoas próximas também haviam sido enganadas. Segundo o assessor jurídico do PROCON do Ministério Público de Minas Gerais, Ricardo Amorim, esse tipo de esquema funciona com uma lógica simples: quem entra primeiro recebe o dinheiro de quem entra depois. O problema é que, para continuar funcionando, é preciso atrair cada vez mais pessoas, até que chega um momento em que o sistema não se sustenta.
E a pirâmide financeira, ela tem uma característica, que alguns que entram no começo têm algum lucro. Os cabeças, né, da pirâmide financeira, eles têm muito lucro, é aqueles que montam a pirâmide. Alguns que entram no início vão ter algum ganho, e o restante, eu diria aí que 95%, 90%, não tem ganho algum, além de perder tudo o que pagou.
Nos últimos anos, os golpes foram reinventados. Muitos aparecem ligados a criptomoedas, plataformas digitais e promessas de renda automática. Ricardo Amorim destaca que os golpes estão cada vez mais sofisticados, por conta de tecnologias utilizadas e até inteligência artificial para convencer as vítimas.
Isso foi migrando e agora é tudo digital. Então, o que se promete não é água, não é energético, não é perfume, não é nada disso. O que se promete são investimentos, são moedas mas que ninguém entende, nem quem está oferecendo entende. E o que se fala para aquele consumidor ou para aquela pessoa são os ganhos fáceis, né? Ela vai conhecer, sim, uma ou outra pessoa que se dá bem, se deu bem ou finge que se dá bem. Vai ser o seu amigo, colega de trabalho, vai ser um parente muitas vezes, e ela vai acabar sendo seduzida por isso.
Especialistas alertam que pirâmide financeira é crime e não existe investimento sério com promessa de ganho fácil e garantido.
Se a promessa for muito boa, a possibilidade de fraude e dessa pessoa perder todo o seu dinheiro também é muito grande. Quando aquela conversa começa assim, olha, eu tenho um negócio que vai mudar a sua vida, amanhã no local tal você comparece que eu vou te explicar como é que é, a gente vai fazer um evento lá, você já pode saber. Tente identificar e entender qual é o produto ou serviço. Pagamento inicial também é um sinal grandioso de estelionato. A primeira pergunta que tem que ser feita é o seguinte, tá, mas onde está a autorização do Banco Central, que seja da Comissão de Valores Imobiliários, que seja do Conselho Monetário Nacional, não sei. Tem que haver alguma forma de controle.
A orientação é desconfiar sempre de propostas milagrosas para não cair em um golpe. Do Ministério Público de Minas Gerais, para a Agência Rádio Web, Vinícius Araújo.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O Conselho Brasileiro de Oftalmologia lançou uma campanha nacional para chamar atenção ao glaucoma, doença silenciosa que pode levar à cegueira irreversível. Junto com a mobilização, a entidade divulgou um levantamento sobre o atendimento no SUS. O número total de exames saltou de quase 1 milhão e 400 mil em 2019 para mais de 2 milhões e 260 mil em 2025. Um crescimento de 65%, totalizando mais de 12 milhões de atendimentos. Mas os dados também mostram diferenças importantes entre as regiões do Brasil. Enquanto o Sudeste teve aumento real de 115% nos exames específicos, o Nordeste registrou o menor crescimento de apenas 36%. Norte e Centro-Oeste seguem abaixo da média nacional quando o recorte considera a população acima dos 40 anos, faixa de maior risco. Para ampliar a informação sobre a doença, a campanha 24 horas pelo glaucoma se estende ao longo de maio, sob o conceito de 24 dias de cuidado e conscientização. A presidente do CBO, Maria Auxiliadora Frazão, explica como age a doença e fala sobre a ampliação da campanha.
A gente fazia 24 horas, era num estúdio, a gente tinha um único dia de informações extremamente relevantes, já era um sucesso. Então, por que não transformar isto em 24 dias? E que, de fato, todos os dias as pessoas tivessem acesso a informações mais ampliadas e consulte seu médico oftalmologista. Ele é o único profissional capaz de fazer diagnóstico, porque ela é uma doença absolutamente silenciosa. Você saberá quando você já estiver esbarrando em alguma coisa, porque você vai perdendo a visão da periferia para o centro. Então, por este motivo, é difícil a pessoa perceber.
Prevenir o avanço da doença melhora a qualidade de vida do paciente e é totalmente possível, esclarece o presidente da Sociedade Brasileira de Glaucoma, Roberto Vessani.
O comprometimento causado pela doença não tem como ser recuperado no momento com o conhecimento médico que a gente tem. Mas essa doença ela pode ser reduzida a sua velocidade de progressão e às vezes até interrompida. É através da redução da pressão do olho. E essa redução da pressão do olho pode ser feita através de colírios, pode ser feita através de laser e pode ser feita através de cirurgia em centro cirúrgico. A decisão pela escolha do tratamento vai passar por uma avaliação do médico oftalmologista para medir em que situação o paciente se encontra e qual é a melhor terapia para ele naquela situação.
A orientação do CBO é que pessoas acima de 40 anos façam acompanhamento com médico oftalmologista, especialmente os afrodescendentes, ou em casos de histórico familiar, diabetes, hipertensão e alta miopia. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Décio Caramigo.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Uma parceria entre o Tribunal de Justiça do Pará e a Prefeitura de Ananindeua, na região metropolitana de Belém, promete dar mais agilidade à solução de conflitos fundiários no município. A iniciativa envolve a atuação direta
da Ouvidoria Agrária e da Comissão de Soluções Fundiárias, que trabalham na mediação de disputas por terra. O objetivo é fortalecer o diálogo entre moradores, proprietários e órgãos públicos, garantindo soluções mais rápidas e evitando conflitos maiores, como explica o ouvidor agrário, desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.
E dentro da ouvidoria agrária, nós temos uma comissão chamada Comissão de Soluções Fundiárias, que foi criada pelo CNJ, né, a nível nacional, e também por todos os tribunais a nível estadual. E esta Comissão de Soluções Fundiárias, o objetivo dela é mediar os conflitos fundiários, receber processos que tratam de conflitos fundiários e tratar esse conflito fazendo mediação, fazendo interlocução com os demandantes, os demandados e os demais órgãos envolvidos na questão, inclusive prefeituras, naturalmente, né?
Durante a pandemia, decisões do Supremo Tribunal Federal chegaram a suspender despejos coletivos em todo o país. A partir disso, o CNJ estruturou as comissões para garantir um novo modelo de atuação nesses casos. Em Ananindeua, a parceria firmada com a Prefeitura vai permitir maior participação do município nos processos com apoio direto da Procuradoria, afirma o ouvidor agrário, desembargador Antônio José Ferreira Cavalcante.
A Comissão de Soluções Fundiárias vai tentar negociar, tentar mediar para encontrar uma solução consensual, já que, mesmo que não se consiga uma solução a curto prazo, que se faça uma desocupação humanizada, porque vai ter vulneráveis, vão ter crianças em idade escolar, vão ter pessoas idosas e tal, para não criar um caos, um problema social, resolver um problema desocupando e criando outro para colocar essas pessoas no meio da rua.
A expectativa é que a iniciativa ajude a destravar processos em andamento e sirva de modelo para outros municípios do Pará com soluções mais justas e equilibradas para os conflitos fundiários. Agência Rádio Web de Belém, Edir Gaia.
Você ouviu Panorama de Notícias, Difusora FM. Mais informações você confere durante a nossa programação. Difusora 101.9. Difusora. Curta, compartilhe e fique conectado com a Difusora FM no Instagram e no Facebook. Arroba Difusora FM 101.9. Que tal um lugar agradável para seu evento, formatura ou reunião com deliciosos pratos da cozinha italiana? Você vai se surpreender no Porta Romana Eventos em Santa Felicidade. Faça sua reserva 3335-1530 e surpreenda-se com o delicioso buffet italiano, servido por quilo ou livre. De segunda a sexta-feira, 3335-1530. Porta Romana Eventos, Avenida Manuel Ribas, 4330.
Difusora 4 e 2. ZYO 613. Difusora FM 101.9. Curitiba. A sua parceira musical. Difusora.
She ran away in her sleep. Yeah. Difusora 4 e 14.
Feliz, às vezes é muito todo mundo canta junto. Fácil, extremamente fácil pra você. Eu e todo mundo canta junto. Se torna claro, pateticamente pálido. Coração dispara se eu vejo teu carro. A vida é tão simples, mas dá medo de tocar. As mãos se procuram sós, como a gente mesmo fez.
Fast car, Is it fast enough so we can fly away? Still gotta make a decision. Leave tonight or live or die this way. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast it felt like I was drunk. City lights lay out before us and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. Had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. We go cruising, entertain ourselves. Still ain't got a job. So I work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find a work and I'll get promoted. And we'll move out of the shelter. Buy a bigger house, live in the suburbs. I remember when we were driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast. I got a job that pays all my bills. You stay out drinking late at the bar. See more of your friends than you do your kids. I'd always hope for better. Thought maybe together you and me'd find it. I got no plans, I ain't going nowhere. Take your fast car and keep on driving. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belong. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. Enough so we can fly away. Still gotta make a decision. Leave tonight or live or die this way.